Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
É, Melina, tem eleições chegando por aí. Vamos fazer uma espécie de esquenta aqui no Mandioca hoje. Excepcionalmente, quem nos acompanha sempre sabe que toda sexta-feira é um dia dedicado a falarmos sobre o continente africano. Mas hoje, quinta-feira, vamos falar sobre as eleições na Nigéria que acontecem daqui a 2 dias, no próximo dia 25 de fevereiro.
É um dia excepcional, né? Em princípio, essas eleições que você falou na Nigéria, elas estão marcadas para o dia 25 de fevereiro. A gente vai discutir no episódio de hoje quais vão ser os impactos para a região dessa eleição, quem são os candidatos, vai haver um desdobramento, um impacto de acordo com quem for eleito para o continente africano, para o mundo. O país pode mergulhar numa crise constitucional caso não haja segurança para as eleições. A Nigéria, que também inaugura uma coisa nova esse ano, que é a biometria.
Nigéria, que é o país mais populoso da África, né, do continente africano, com mais de 210 milhões de habitantes. Então, os nigerianos vão escolher o sucessor do atual presidente, Muhammadu Buhari, que não concorre à reeleição porque terminou o segundo e último mandato de 4 anos. Então vamos saber como funciona, né, o sistema eleitoral, o que a gente pode esperar para a eleição lá na Nigéria, trazendo o nosso primeiro convidado aqui do episódio de hoje.
A gente tem o prazer de chamar aqui para esse bate-papo o Orlando Vitor Muhongo. Ele que tem um currículo longo aí, ele é licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Privada de Angola, também é mestre em Relações Interculturais pela Universidade Aberta de Lisboa, pós-graduado em Direito das Migrações pela Universidade Autônoma de Lisboa e, finalmente, doutorando em Estudos Globais pela Universidade Aberta de Lisboa. Tudo bem, Orlando? Seja muito bem-vindo aqui no Mandioca.
Muito obrigado, está tudo bem, Melina e Tayana, eu que agradeço pela oportunidade e vamos conversar um pouquinho sobre a Nigéria, né?
Professor, por que a comunidade internacional está apreensiva com as eleições da Nigéria?
Primeiro, porque a Nigéria tem um histórico, convulsões pós-eleitorais, que no fundo tem sido uma característica de vários países, vários estados do continente africano, fundamentalmente na região da África Ocidental. Mas há um elemento peculiar que eleva o nível de preocupação em relação a estas eleições na Nigéria, que é o facto de serem eleições de alto risco, porque não existe, portanto, estamos a falar de 18 candidatos às presidenciais, e ao contrário das outras ocasiões em que visivelmente podia-se notar que dentre os candidatos havia um que reunia maiores possibilidades de vencer, nestas eleições quase que os candidatos avançam em pé de igualdade. As chances, estamos a falar dentre os 18, existem 4 que se destacam, né? 4 candidatos que se destacam, mas que esses 4 candidatos avançam em pé de igualdade. Estou a falar do candidato do partido governista, né? Que é o Bola Tinubu, que pronto, já é um septuagenário de 70 anos, que também é já um veterano nas lides políticas. Estamos a falar do candidato do partido da oposição, Atiku Abubakar, que inclusive Atiku Abubakar concorreu 6 vezes e a 6ª vez este candidato perdeu nas últimas eleições com o atual presidente, Muhammadu Buhari. Estamos a falar do terceiro potencial vencedor, que é Peter Obi, que é o mais novo dos 4 potativos presidentes, futuros presidentes da Nigéria, tem 61 anos. E, por último, o quarto possível vencedor é Rubio Nkwakwazu, portanto, também de 67 anos. Ou seja, são candidatos que têm, esses 4 têm chances. Daí que todos os grupos envolvidos nessas eleições, tanto do Partido de Todos os Progressistas, que é o partido que está no poder, assim como no partido do maior partido da oposição, que é o Partido Democrático Popular, e o Partido Trabalhista, e o novo Partido Popular da Nigéria, que são os partidos que sustentam os 4 principais concorrentes, todos eles acreditam que é possível vencer. Daí que são eleições extremamente delicadas, que a margem de erro a ser aceito pelos populares, pelos apoiantes por parte da Comissão Eleitoral deve ser a mais reduzida possível. Caso contrário, não é de se duvidar que é possível que a gente tenha convulsões pós-eleitorais.
Há alguma possibilidade de reeleição?
Reeleição não, não é possível, porque o atual presidente Mamadou Buhari, ele cumpriu 2 mandatos. Não é possível haver reeleição. Tanto é assim que o seu partido, que é o partido de todos os progressistas, indicou Bola Tinubu. Este Bola Tinubu vai, na verdade, concorrer para tentar manter o poder. Portanto, nas mãos, assim podemos dizer, da atual legenda, que é o APC, né? O Mamadou Buhari despede-se, né? não tem chances constitucionais de ser reeleito, também não está inscrito, mas tem, o seu partido tem um outro candidato, né? Embora as eleições na Nigéria tenham vários fatores associados, quer dizer, ao contrário de outros países da África, a Nigéria tem características muito peculiares, e algumas dessas características têm a ver com questões, primeiro questões étnicas e depois questões religiosas. Por exemplo, existe um acordo de cavalheiro, embora não esteja isso na Constituição, mas costuma ser implementado em alguns momentos. A seguinte regra: se o anterior presidente foi um muçulmano, o próximo presidente devia ser necessariamente um cristão. Quer dizer, isso não está escrito na Constituição. Esse arranjo geralmente é feito através das primárias. Por quê? Porque antes de serem apresentados as eleições, todos os partidos concorrentes realizam primárias. Nessas primárias é onde serão decididas o representante de um determinado partido, né? Ou seja, a chapa, né? O presidente e o seu vice. Então, este acordo de cavalheiro determina o seguinte: se eventualmente um partido A tiver um candidato do norte de religião muçulmana e de etnia Yoruba, por exemplo, o vice-presidente dessa chapa tinha de ser necessariamente um cristão. Porque nós estamos a falar de um país que é extremamente dividido. O norte é maioritariamente uma região muçulmana, e o sul é uma região habitada por nigerianos cristãos. Mas mesmo perante esta divisão, ainda existem subdivisões que são subdivisões étnicas. Ou seja, este arranjo, este acordo de cavalheiro, prevê também que se o candidato da chapa a presidente for da etnia Fulani, o vice tem de ser Yoruba ou Igbo. Isso são grupos étnicos da Nigéria. Mas para essas eleições de 2023, estas que vão ocorrer no dia 25 de fevereiro, nós temos um dado curioso que já extrapola este acordo de cavalheiros. Por exemplo, se olharmos para o partido no poder, o atual partido no poder, que é o Partido de Todos os Progressistas, ele tem, por exemplo, o Bola Tinubu como concorrente a presidente. Bola Tinubu é um muçulmano, vai lá, do sul, tem como vice-presidente Kashim Shettima, que também é um muçulmano, no entanto, do norte. A única salvaguarda que houve aqui do acordo de cavalheiro é a questão geográfica. Eles conseguiram alternar na perspectiva geográfica, no entanto, temos 2 muçulmanos, né? Um a presidente, outro a vice. Já quando olhamos para a composição da chapa do maior partido da oposição, temos Atiku Abubakar para presidente, né? Atiku Abubakar é um muçulmano de etnia Fulani, e o seu vice, Ifeá Okoro, é um cristão. Ou seja, em tese, esta chapa do maior partido da oposição obedeceria aquilo que é agradável aos olhos da maioria dos nigerianos, né? Que é a alternância com vista à satisfação das diversas sensibilidades que compõem a sociedade nigeriana. Se nós olharmos depois para a terceira chapa, que é a chapa do Partido Trabalhista, de Peter Obi, o único cristão, eu digo o único cristão, dos 4 principais, os 4 possíveis vencedores dessas eleições. Né? Os candidatos com maiores chances de vencer essas eleições são 4, e dos 4, apenas 1 é cristão, que é Peter Obi. E é, por sinal, o mais jovem, né? Peter Obi, que foi governador do estado de Anambra. Este Peter Obi, ele é cristão, é da região do sul, é da etnia Igbo. Já o seu vice, Yusuf Baba Hamed, é, por sua vez, da região norte e é muçulmano. Aqui também é possível notar, então, o cumprimento escrupuloso do que eles chamam de acordos de cavalheiro, né? Que é a tentativa de não só de buscar apoios e votos nas mais variadas franjas, quer étnicas, quer religiosas, assim como da sociedade civil. E, por último, dessa lista de quatro, temos então Rabi Kwankwaso, né? Que é um muçulmano do norte, de etnia Fulani, e que tem como vice Isaac Ida Rosa, que é, por sinal, um bispo de uma igreja cristã. Ou seja, a Nigéria tem essas especificidades, né? Que tornam um país peculiar, não só, obviamente, pela sua economia, pela sua demografia, que é o país mais populoso do continente, mas essas especificidades que tornam um país com processos políticos voláteis. Esperamos que, efetivamente, se seguirmos aquilo que tem sido a lógica dos últimos anos, se olharmos, por exemplo, vendo para essa perspectiva religiosa e étnica, por exemplo, nós tivemos o atual presidente Muhammadu Buhari, acho que vai cessar o mandato, ele é muçulmano da região norte e de etnia Fulani. Ele foi antecedido por Goodluck Jonathan, né? Goodluck Jonathan, que era um cristão, é um cristão de etnia Ogbia, do leste do país. E Goodluck Jonathan foi antecedido, por sua vez, por Olusegun Obasanjo, que também é um cristão. Ou seja, se nós seguirmos essa lógica, nós tivemos dois cristãos, primeiro de 99 a 2007, Olusegun Obasanjo, cristão, fez dois mandatos, ou seja, uma eleição e uma reeleição. Já Goodluck Jonathan, aqui houve uma quebra, né, do famoso acordo de cavalheiro. Em tese, depois de Olusegun Obasanjo, devia ser um muçulmano, mas venceu numa margem muito estreita Goodluck Jonathan, que é um cristão, que por sinal fez apenas um mandato, né? Foi vencido por Muhammadu Buhari, que é um muçulmano.
Professor, o ouvinte aqui do Mundioca, que é brasileiro, né? Eu sei que a gente também tem uma audiência em Angola, mas o ouvinte pode estar se perguntando o que o Brasil tem a ver com a eleição na Nigéria? Como é que está essa relação entre os dois países? Como é que essa relação começou e se ela existe, né?
As relações entre o Brasil e a Nigéria são antigas, né? Aliás, tão antigas quanto as relações entre o Brasil e os diversos povos, os diversos estados que compõem o continente africano. E nós precisamos fazer referência que antes mesmo da composição do Brasil enquanto república independente, dentre os diversos grupos de africanos que foram levados para o Brasil como escravos, temos uma grande franja de descendentes de iorubas no Brasil. Há muitos iorubas, né? E os iorubas são um povo maioritariamente oriundos da Nigéria. Por outro lado, tendo o Brasil agora um governo muito mais, vamos assim dizer, à altura da grandeza do Brasil, do ponto de vista político e econômico, obviamente, na afã, no esforço, na necessidade do governo do presidente Lula em tentar diversificar as suas parcerias comerciais, né? E a África, que é um continente cujos países têm muita necessidade de know-how, de uma série de produtos que o Brasil pode oferecer. A Nigéria é, obviamente, o dos países mais importantes nas trocas comerciais entre o Brasil e o continente africano, né? Portanto, nós estamos a falar da maior economia do continente e depois vem a África do Sul. Então, a estabilidade política da Nigéria, para aquilo que... E nós, nos dois primeiros mandatos do presidente Lula da Silva, vimos que o presidente Lula da Silva foi o presidente que, de facto, revolucionou as relações entre o Brasil e o continente africano, na perspectiva em que, na vigência do presidente Lula, houve uma abertura de diversos empresários, diversos grupos do setor, portanto, o financeiro, o setor privado do Brasil, tiveram acesso ao mercado africano. E esta oportunidade, né, termos o regresso do presidente Lula da Silva e uma eleição nigeriana que não perturbe a estabilidade política e econômica é muito importante para o Brasil, na medida em que nós vemos hoje o mundo, os outros espaços onde os produtos brasileiros podiam encontrar mercado. Se olharmos, temos um problema de um conflito armado no leste da Europa, provavelmente a China também tem dado sinais, a China que é um dos grandes compradores de produtos brasileiros, os Estados Unidos, todos esses países têm dado sinais de alguma retração, né? E, por que não, o continente africano? Né? O continente africano que sempre foi um grande espaço de exportação dos produtos brasileiros. Então, uma estabilidade política na Nigéria é uma oportunidade para os empresários brasileiros, uma oportunidade para as trocas comerciais, relações políticas salutares entre o Brasil e a maior economia do continente, né? Entre o Brasil e o país mais populoso do continente. Então, é muito importante essas eleições na Nigéria, é muito importante para o Brasil nessa perspectiva, né? Na perspectiva da abertura do espaço de trocas comerciais e do estabelecimento de relações diplomáticas salutar com o continente africano.
E essa é a primeira vez que a Nigéria usa biometria?
Olha, muito interessante. Tocou num aspecto muito interessante que caracteriza também, que torna a peculiar esta eleição na Nigéria, né? É a primeira vez que vai ser introduzido um novo dispositivo eletrônico, né? O sistema BVAS, que na verdade, que para além de coletar os dados biométricos, a impressão digital do eleitor, ele também faz recolha, faz reconhecimento facial. Eu acho que, eu não sei, não quero cometer aqui nenhum erro, mas não sei se já foi ensaiado em um outro país esse tipo de sistema. Mas por que é importante este método? Salvaguardando o facto de que todas as tecnologias são falíveis, né? Mas pronto, é importante na medida em que existe uma tendência de contestação frequente dos resultados, né? Já nas eleições passadas, por exemplo, quando o atual presidente Mamadou Buhari concorreu com o Atiku Abubakar, este Atiku Abubakar, que vai voltar a concorrer agora na chapa do Partido Democrático Popular, Atiku Abubakar perdeu com uma diferença de 14 pontos. Para ter uma ideia, né? Quer dizer, isto gerou convulsões, houve mortes. Então, quer dizer, os países do continente africano, na sua maioria, como é do conhecimento dos ouvintes do Mundioca e dos nossos amigos, para ter uma ideia, a Nigéria obteve a sua independência, né, em 1960, são 63 anos de independência, e teve um período de 1966 a 99 de governos militares. Ou seja, isso que eu quero dizer com isso, que a experiência de eleições de sufrágio universal é uma experiência recente. Daí que a maior parte dos países do continente africano ainda estão à busca de um método, de um sistema, de alguma coisa que torne esses processos políticos fiáveis. Houve uma sondagem que foi feita em 2019, portanto, na última eleição. Para ter uma ideia, Melina, apenas 13% dos eleitores inquiridos, dos nigerianos, houve um inquérito, né? E apenas 13% dos inquiridos considerou que as eleições na Nigéria são efetivamente confiáveis, ou eram confiáveis, estamos a falar do ano 2019, né? Então, existe muito ceticismo também, existe muito ceticismo. E esse ceticismo dos eleitores, que tem, por exemplo, nos revelado um dado muito interessante em termos das abstenções. Aqui um crescimento tremendo do nível de abstenção nas eleições da Nigéria desde 2003, por exemplo. Em 2003, numa lista de 60 milhões de eleitores inscritos, né, 60 milhões de eleitores inscritos, apenas 69% desses inscritos votou. Né? Houve uma abstenção de 31%. Em 2007, a abstenção foi de 43%. Em 2011, a abstenção foi de 46%. Em 2015, a Nigéria registrou uma abstenção de 56% dos eleitores inscritos. E em 2019, esta última eleição, a abstenção foi de 65%. Ou seja, há uma tendência de crescimento da taxa de abstenção. Daí que este método da biometria, conforme a questão que foi colocada, certamente que as autoridades nigerianas pretendem transmitir segurança aos eleitores, né? Pretendem fazer com que o nigeriano acredite no processo. E vamos ver efetivamente até que ponto é que este sistema vai funcionar na prática.
Professor, eu queria te perguntar se a Nigéria é importante geopoliticamente.
É importante na medida em que nós temos uma zona do continente em que está a Nigéria muito tensa. E, aliás, um dos debates, o principal tema, se não o principal tema destas eleições, naquilo que tem sido o debate dos candidatos, é precisamente a questão da insegurança, porque temos aí, nesta região do continente, uma insurgência islâmica que afeta o norte da Nigéria e vários países à volta, mas nós estamos a falar de um país que é a maior economia do continente, né? Obviamente que, sendo a maior economia do continente, sendo o principal produtor de petróleo do continente, sendo o país mais densamente habitado do continente, qualquer instabilidade política e social na Nigéria, isto afeta, inquestionavelmente afeta os demais países, né? E nós estamos num momento em que existe uma crise de obtenção de energia ou gás e petróleo a partir do leste da Europa. Obviamente, sendo a Nigéria o principal fornecedor de petróleo do continente africano, é de todo o interesse das potências ocidentais, né, que este país tenha um ambiente político e social que permita, né, essa relação de obtenção do petróleo e de outras matérias-primas que são muito favoráveis para as outras economias do hemisfério norte. E daí que a importância geopolítica e geoestratégia da Nigéria, isto é mais do que evidente pelos diversos elementos que nós podemos olhar na sua história, na sua geografia, né? Mas a Nigéria tem outros desafios, apesar, por incrível que pareça, né? Apesar desta qualidade de grande economia do continente, a Nigéria tem desafios econômicos, para além da insegurança que já referimos aqui. Os candidatos têm estado a debater acerca da questão da inflação, né? A inflação, que, por exemplo, dados recentes dão conta de que em 2022 subiu 10 meses consecutivos. Agora está prevista uma taxa de inflação para 2023, por exemplo, uma taxa de inflação de 19,2% contra os 19,1% de 2022, aqui previsão de crescimento da taxa de inflação. Há previsão de desaceleração do PIB da Nigéria. Nós tivemos, portanto, provavelmente o PIB vai, segundo dados oficiais, vai desacelerar, vai sair de 3% verificados em 2022 para 2,7% em 2023. Há um crescimento da taxa de desemprego, né? 33% da população da Nigéria está desempregada, 4 em 10 nigerianos vivem abaixo da linha da pobreza. Ou seja, por um lado, se nós estamos diante de um país que é o principal fornecedor produtor de petróleo do continente, mas o facto de termos estes dados do ponto de vista econômico reflete que, ou demonstram que, esta riqueza da Nigéria e este posicionamento privilegiado e estratégico da Nigéria no continente africano não reflete ou não se traduz ainda em bem-estar da sua população. Daí que, por exemplo, quando olhamos para os dados econômicos da Nigéria e para a perspectiva destas eleições, nós temos, por exemplo, 40% dos eleitores registados para essas eleições de 2023, 34% destes 40%, ou seja, repito, dos 40% eleitores registados, têm menos de 34 anos. Né? É essa a razão que já está a ser apelidada da eleição dos jovens. Os jovens terão um papel extremamente decisivo nos resultados dessas eleições. Daí que, se por um lado nós temos os candidatos dos dois principais partidos, em tese podiam ser considerados como os candidatos possíveis a vencer as eleições, o candidato do Partido Todos os Progressistas, Bola Tinubu, o candidato do maior partido da oposição, que é o Atiku Abubakar, nós temos uma estrela, né, que acaba de ressurgir, que curiosamente os dados estatísticos e as sondagens vão demonstrando que essa estrela, que no caso Peter Obi, né, do Partido Trabalhista, é o candidato mais querido junto dos jovens. Há uma empresa, uma agência de sondagens, a Market Trends International, publicou no dia 15 de janeiro deste ano, 2023, uma sondagem de intenção de voto entre os quatro principais candidatos. E esta sondagem atesta que Peter Obi, dos mais queridos, com 44% das intenções de voto, o candidato do partido no poder, Bola Tinubu, obteve apenas 19% dos votos. O candidato do maior partido da oposição, Atiku Abubakar, teve apenas 16% dos votos. E o, vamos assim dizer, o forasteiro, né, que é uma surpresa nessa corrida eleitoral, Rabiu Nkwakwazo, obteve 14% dos votos. Mas nós estamos a falar de quatro candidatos no universo de 18 inscritos, né? Os concorrentes serão 18. Dos 18 temos esses quatro que são devidamente posicionados. Isso para dizer o quê? Peter Obi está à frente das sondagens porque é exatamente o candidato que mais transmite confiança aos jovens. Primeiro, é o mais jovem dos quatro potativos vencedores, né? Tem 61 anos. E depois, provavelmente por ser fora, por ser de um partido que é fora do partido do establishment da Nigéria. Daí que existem uma série de fatores que devem concorrer para o resultado final dessas eleições, desde fatores sociais relacionados ao atual contexto que a Nigéria atravessa, até os outros fatores que são subjetivos também, que têm a ver com essas questões étnicas, religiosas, que são peculiares na Nigéria, né? Portanto, estes e outros elementos que fazem dessas eleições as eleições mais tensas, mais preocupantes, no sentido de que as coisas devem correr, coisas, quando eu refiro a coisas, falo do ponto de vista organizacional, do ponto de vista da transparência, as coisas devem correr de uma forma que não deixem margens de contestação posterior.
Tá certo, a gente conversou com Orlando Vitor Muhongo. Eu queria te agradecer muitíssimo pela sua participação aqui no Mundioca e espero conversar com o senhor em outras oportunidades. Um abraço.
Eu é que agradeço, Melina e Tayana, muito obrigado pelo convite. Estou disponível para próximas ocasiões. Um abraço e boa tarde aí no Brasil.
Tchau, professor. Até a próxima.
Até a próxima.
Você falou do fato da Nigéria ser o país mais populoso da África. Tá, e se todos que se registraram para votar comparecerem na eleição, 93 milhões e meio de pessoas iriam, ou seja, duas vezes a população do estado de São Paulo iriam às urnas para escolher um novo presidente, no que você mesmo disse, o país mais populoso da África, a Nigéria. Historicamente, a participação eleitoral ali é colocada em segundo plano, seja pela violência, pela dificuldade para acessar locais de votação ou pela crença de que não há lisura no processo. Na votação de 2019, só 36% dos inscritos votaram, lembrando que o voto ali na Nigéria não é obrigatório.
Então vamos continuar falando sobre esse assunto, trazendo mais um convidado aqui no episódio de hoje. Eduardo Ernesto Felipe, professor titular e atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado pelo convite.
Professor, a minha primeira pergunta é a seguinte. Queria que o senhor explicasse para a gente como é o processo eleitoral na Nigéria.
Bom, vamos lá, então. A Nigéria, ela adotou, em meados dos anos 2000, um novo processo eleitoral para legitimar eleições, né? Particularmente eleições presidenciais, né? A grande questão que se colocou para os legisladores eleitorais nigerianos foi criar um mecanismo de aceitação e de legitimação do vencedor das eleições. E, para tanto, Nigéria, que conta hoje com algo como 93 milhões de eleitores inscritos, ou possivelmente inscritos, né, porque o voto não é obrigatório, né, o voto ele é facultativo, exige, então, que para o vencedor tenha pelo menos 25% dos votos em 2/3 das províncias do país. O que isso quer dizer? A Nigéria conta com 36 províncias, né, nas quais as províncias ditas do sul, onde está Lagos, que concentra a maior parte da população nigeriana, dessas 36 províncias, o vencedor tem que ter feito pelo menos um quarto, ou seja, 25% dos votos em 24 das províncias nigerianas, né? O que coloca duas coisas. A primeira é que o vencedor consegue, então, e portanto, uma legitimidade nacional. E o segundo aspecto, que talvez seja o aspecto que explica o pouco de variação vitoriosos, né, de partidos vitoriosos nas eleições nigerianas, é que os partidos ou as coligações mais bem estruturadas é que conseguem chegar à vitória, né, o que dá uma margem, portanto, né, de uma possibilidade muito pequena de algum candidato pouco organizado ou com um partido menor ou com uma coligação que não seja nacional chegar até um segundo turno e, eventualmente, ganhar as eleições.
Professor, gostaria que o senhor destacasse por que que a comunidade internacional está tão de olho, por que que essas eleições deste ano elas merecem essa atenção toda.
Tem algo que é natural na Nigéria, tá? E que o será para muito tempo. A questão que se impõe é que a Nigéria é o grande país do Golfo da Guiné, né? Se vocês olharem o mapa, vocês vão se dar conta de que a Nigéria não apenas é o grande centro econômico do Golfo da Guiné, porque ela domina em termos populacionais, é o país que tem mais população, e é o país cujos vizinhos não têm a estabilidade econômica, e aí eu falo de uma potência regional importante como é a Nigéria, não tem nem estabilidade econômica, nem uma tentativa de estabilidade social e muito menos população e geração de riquezas, né? Me refiro particularmente, se vocês pegarem na porção oeste, vocês vão ver que há o Benin, a República do Togo, Burkina Faso. No norte há países pouco povoados como o Mali, o Níger, a República do Chad, e talvez fazendo alguma sombra à Nigéria, mas mesmo assim muito menor em termos de geração de riquezas, a República de Camarões. Esse é o primeiro aspecto, ou seja, a Nigéria é o grande centro econômico, populacional e, portanto, de geração de riquezas no Golfo da Guiné. O segundo aspecto é que a Nigéria é o grande produtor de petróleo do Golfo da Guiné. Se vocês pegarem mais ao sul, por exemplo, vão se dar conta que a Angola, né, mas a Angola, apesar de ter uma produção muito antiga, né, desde meados dos anos 70, e que se desenvolveu muito, né? A Nigéria, ela não chega aos pés do grau de investimento e da produção petrolífera da Nigéria, onde estão presentes, né, uma quantidade bastante expressiva das principais multinacionais petroleiras do planeta, em especial o grupo Shell, a anglo-holandesa Shell. O terceiro aspecto, que não é menor nessa história toda, é a própria instabilidade do país, né? A Nigéria tem, sei lá, 4/5, possivelmente, da sua população economicamente ativa na informalidade, né? O que faz com que seja um país muito instável e com um poder estatal limitado justamente porque não consegue cobrar impostos e não consegue dar aquilo que boa parte da população merece, ou seja, serviços básicos, me refiro à saúde, educação, eletricidade, água potável, esgoto cloacal e por aí vai. E isso se alia a algo que, apesar de estar relativamente controlado, ocupou as manchetes, não apenas regionais, mas globais, por conta de grupos terroristas que atuam no nordeste do país, né, particularmente na fronteira com a República do Níger e a República do Mali, mas muito particularmente com a República do Níger, algo com o Chad também, que foi, ou que ainda é, o grupo Boko Haram, né, que semeou terror, literalmente o terror, no nordeste do país entre os anos de 2013, 2014, até mais ou menos 2016. E que as agências internacionais de direitos humanos, né, não apenas chamam atenção pela brutalidade de Boko Haram, mas como uma possibilidade real de exacerbação do poder estatal. Ou seja, muita gente inocente, né, foi encarcerada por desconfianças de alguma simpatia com esse grupo islâmico, islâmico radical, mas também pela própria divisão histórica da Nigéria entre o norte e o nordeste, pouco povoado, mas muçulmano, né, e um centro e sul, onde está boa parte da população e onde está a geração de riquezas, e próximo desse Golfo da Guiné, produtor de petróleo, que é cristão e animista.
Agora, o fato de serem três candidatos à presidência, professor, isso traz algum impacto?
Na realidade, são muito mais, né? A gente tem algumas, pelos meus últimos cálculos, porque haveria impugnação de um ou outro candidato, né? Estaremos falando em torno de 16, 17 candidatos. Há três candidatos que polarizam a disputa. Isso é normal na história nigeriana, diga-se de passagem, né? Nós temos dois grandes partidos, que é o PDP e o APC, né? Agora, atualmente, é o APC, né? Na figura do Muhammadu Buhari, né? Que é um líder regional importante, e as sondagens ainda são um pouco definitivas, mas elas apontam que o Bola Tinubu, candidato governista, né, deve ser aquele que vá suceder Buhari, né, apesar do candidato do PDP, né, o Atibu Abubakar, né, ter alguma chance de disputa. Eu não acredito pelas coisas, né, pelos colegas com quem eu tenho conversado, pelas pesquisas que a gente faz aqui no Programa de Estudos Estratégias Internacionais, né, muito particularmente no Grupo de Estudos em Sul Global, de que o Peter Obi ele tenha alguma chance de vitória. Justamente por aquilo que eu estava comentando antes, pelo sistema de escrutínio nas eleições nigerianas. Ou seja, apenas partidos e coligações muito bem estabelecidas em todos os quadrantes do país, ou seja, em todas essas 36 províncias, né, dão não apenas a legitimidade, mas o caráter legal da vitória. Né? Então, fazer um quarto dos votos em 24 dos 36 províncias não é uma tarefa simples. E, portanto, a gente pode imaginar, isso é uma forma de cláusula de barreira, né, para o, digamos, para o ouvinte brasileiro entender, né? Não é fácil ter um partido pequeno para uma coligação que não seja nacional.
E o senhor acredita que essas eleições elas vão ocorrer ou algo externo, algo pode atrapalhar e elas tenham que ser adiadas ou remarcadas?
Olha, a priori, né, a imprensa nigeriana ela é muito cautelosa ao afirmar esse tipo de problema ou coisa do gênero, dado que há um compromisso, isso tem muito a ver com a PC, ou seja, o partido no poder, de tentar passar uma normalidade para o público externo, ou seja, para o público estrangeiro. Eu, a priori, eu não acho que essas eleições serão adiadas, né? E há uma razão relativamente simples para explicar isso, é que o candidato governamental tem uma chance bastante palpável de chegar ao segundo turno junto com o candidato do PDP. Isso já aconteceu no passado, inclusive, né, com uma disputa bastante intensa entre os candidatos dos principais partidos que estariam no espectro de centro, centro-direita. Né? Existe uma preocupação muito grande na Nigéria de criar mecanismos de startups, atração de investimentos, enfim. O que atrapalha mesmo a Nigéria é uma brutal insegurança, não apenas financeira. Né? Eu acho que vocês acompanharam as últimas notícias dando conta de que a falta de dinheiro papel no país, né? Ou seja, os caixas eletrônicos não supriram os boatos de que haveria algum pacote econômico pós-eleições ou coisa do gênero, o que faria com que as pessoas tirassem dinheiro, né? O nigeriano médio tirasse dinheiro do banco e o guardasse em casa. Isso criou um segundo problema, que foi uma quantidade grande de famílias a andarem com dinheiro vivo pela cidade, particularmente lagos, aumentando a possibilidade de assaltos e segurança. O que dá um terceiro, né, movimento, que é o movimento das forças de segurança no país, né, o que causou um certo pânico, entre outros aspectos. Aliado justamente à instabilidade no Golfo da Guiné relacionado ao roubo dos pipelines, né, de petróleo, ou seja, há um desvio na produção petrolífera do país e talvez, né, e aí a gente tem poucas informações, né, os nigerianos são bastante cuidadosos ao comentar esse tipo de assunto, né, uma exacerbação, né, um aumento, digamos, do controle militar policial no Nordeste e no Norte do país por conta de receios de ataques do Boko Haram, né, que há células ainda bastante ativas e que acabam se refugiando nos países vizinhos, né, particularmente a República do Níger e a República do Chad.
Meu professor, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a participação eleitoral na Nigéria. O senhor falou que é uma tarefa difícil, né, conseguir essa porcentagem em 24 das 36 províncias, mas como é a participação eleitoral por lá?
Olha, geralmente é de 40% a 60%. Né, nas últimas eleições foi isso. O gradiente parece grande, entre 40% e 60%, mas depende de uma série de fatores, inclusive o fator climático, como o país, em termos de infraestrutura de transportes, ainda é bastante apanhado. Há uma preocupação, eu acho que bastante legítima, bastante palpável. Por exemplo, um dia de sol, um dia sem chuvas, vai levar mais pessoas do que um dia que ia alagar as estradas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a presença militar, que me parece, segundo os observadores internacionais que eu tenho lido, mostram que há uma tentativa bastante grande de securitização das zonas eleitorais, né, o que é bastante positivo para dar tranquilidade ao eleitor ou à eleitora, né, ir até a sua urna. Um outro aspecto ligado a isso é que há um interesse muito grande dos grandes partidos no país, ou seja, esses muito bem estabelecidos na maioria ou na totalidade das 36 províncias, de fazer com que o eleitor vá. E aí cria um problema que é um tanto quanto crônico na Nigéria, mas não apenas na Nigéria, mas em toda a região, de que haja um atrelamento do voto à facilitação de votar. O que, por exemplo, para nós brasileiros é absolutamente proibido, né, conduzir alguém à cabine de votação, né? A justiça eleitoral ela é bastante vigilante no Brasil. Na Nigéria isso é muito mais problemático, porque há uma série de vilarejos na parte particularmente central, norte e nordeste do país, onde essa securitização ela não é feita. Todavia, né, o maior volume de votos se encontra justamente no Golfo da Guiné, onde se concentra algo como 75%, 80% da população, né? E na megalópole, que é Lagos, com 37, 38 milhões de habitantes.
Eu gostaria que o senhor comentasse a questão da biometria nessas eleições.
Há uma novidade, né, que eles chamam de uma checagem do voto, que os dirigentes dos principais partidos e particularmente o Tribunal Eleitoral nigeriano não apenas fizeram uma trégua, mas incentivaram bastante o eleitor nigeriano médio a não apenas fazer biometria, mas sobretudo no esforço de propaganda do país de fazer eleições limpas. Tem um detalhe que ele não é pequeno, né, mas ele vai mostrar a enorme capacidade que as instituições nigerianas têm de mostrar para o mundo, né, e aí eu estou sendo otimista, de que a Nigéria pode ser um país na região que sirva de exemplo para deixar para trás justamente todas as suspeitas de fraudes nas eleições. Há uma tentativa bastante grande da comunidade internacional não apenas de apoiar, né, essas ações, mas particularmente a antiga metrópole, né, ou seja, os ingleses, né, de apoiar isso regionalmente. Porque se cai alguma dúvida sobre a eleição nigeriana, né, essa dúvida ela pode se espalhar regionalmente para países muito mais acanhados em termos institucionais. Então a Nigéria tem sido vista como um exemplo regional, né, de que as eleições podem não apenas se modernizarem, mas que veio para ficar, né, uma ideia de que fraude é coisa do passado. Ou seja, para legitimar a vitória. Então, voltando àquilo que eu estava comentando, né, os partidos mais bem estruturados, eles têm todo o interesse de que isso funcione da melhor maneira possível. Mesmo porque, nas sondagens, e nenhuma delas é muito confiável, os colocam à frente.
Em relação ao sentimento da população, professor, a gente pode dizer que a população está encarando as eleições desse ano com uma esperança de mudança no cenário atual do país?
Essa pergunta eu não consigo te responder de forma cabal, bem acabada. O que nós percebemos, por exemplo, é uma novidade. Na realidade, nós temos duas novidades. A primeira delas é o Peter Obi. Peter Obi é um candidato, para os padrões africanos, é um candidato relativamente jovem, né, a figura do ancião na política, ele é muito bem quisto, muito desejado pela população, né? O Peter Obi tem 60, 61 anos, então ele é relativamente jovem para a imagem que teria um presidente, né? Ele tem alguma fortaleza em termos de atração de jovens, né? Ele é por um partido que tem um viés um tanto quanto mais centro-esquerda, né? Ele se diferencia dos candidatos, digamos, naturais na Nigéria. Eu não sei qual é o poder, né, as sondagens elas não são conclusivas quanto a isso, se ele poderia ou não poderia chegar ao segundo turno, né? O que se diz é que o Peter Obi ele tem uma força muito grande entre os jovens, mas não teria uma representatividade nacional suficiente para romper cláusulas de barreira. Esse é um candidato, e tem um segundo candidato, que é o, e esse surgiu agora realmente, né, mais jovem ainda que o Peter Obi, que é o Rabiu Kwankwaso, né, particularmente forte no norte e nordeste do país, ou seja, uma região muçulmana. O problema é que ele tem baixa aceitação no sul, né, mas tem feito uma plataforma relativamente importante para constranger os candidatos naturais dos partidos, ou dos grandes partidos, né, o APC e o PDP, de penetração no norte e nordeste do país, né, muito baseado em tentar normatizar, né, a condição muçulmana do norte e nordeste nigeriano e tentar mostrar à população da Nigéria, população em geral, de que o Boko Haram, por exemplo, é um efeito social do esquecimento institucional do norte e nordeste do país.
Agora, uma pergunta ampla: como é que está a organização das instituições nigerianas? Gostaria que o senhor também comentasse a questão econômica e social do país.
A Nigéria é um país que ele aponta para... O que se passa na Nigéria, é bom se dizer isso, né, dá muita influência sobre o centro-sul do continente africano. A Nigéria não apenas é o grande PIB, a Nigéria ela é um grande sumidouro, no bom sentido do termo, de investimentos europeus, norte-americanos, asiáticos no continente africano, ou seja, ela tem instituições e tem infraestrutura minimamente organizada para receber esses investimentos. Investimentos particularmente na área petrolífera, na área de mineração, esse é o primeiro aspecto. A Nigéria tem uma dinâmica populacional no qual se apresenta grande quantidade de jovens. A Nigéria é o país, proporcionalmente ao tamanho da população, que mais tem startups e que mais tem entrada de alta tecnologia no continente africano. A Nigéria é um país que tem instituições, não apenas ensino técnico, mas ensino universitário, que acolhem todos os setores da economia, né, desde ciências básicas até as engenharias, ciências biológicas e farmacológicas. Agora, se pena exatamente, né, por conta de 213, 215 milhões de habitantes, e no qual alguns direitos básicos jamais chegaram. E aquilo que eu estava citando, a Nigéria ainda sofre, né, uma boa parcela do seu território, não tem energia elétrica, né, a água potável é um problema, a poluição justamente por conta de ataques no Golfo da Guiné aos pipelines, ou seja, aos dutos de petróleo, tem feito com que a poluição, que já era um problema, virou um problema exponencial nos últimos anos, né, porque há muito escape de petróleo no Golfo da Guiné, o que atrapalha uma das principais fontes de proteínas nigerianas, né, e que encareceu pra caramba, ou seja, a Nigéria sofre com inflação, com acesso à proteína, né, e uma das fontes da proteína é o peixe, os crustáceos, que os barcos têm que ir cada vez mais longe no Golfo da Guiné para pescarem. Isso é um problema real, um problema palpável, e é um problema para o principal partido no poder, né. Isso desgasta muito, né, um dos favoritos a ganhar as eleições, né, o Bola Tinubu, mas que, enfim, a própria organização partidária está tentando colocar isso como uma questão de longo prazo e que eles não teriam culpa a respeito, né. Então, há sim tensões nessas eleições nigerianas, mas eu vislumbro que, a Nigéria é um dos motores daquela região, né, e não há interesse nenhum por parte dos parceiros econômicos da região de que a Nigéria entre em crise. Muito antes, pelo contrário.
A Nigéria é um país que tem histórico de violência eleitoral, professor?
Tem histórico de violência eleitoral. Todos os países africanos ali na região têm, talvez com exceção do Gabão, o Togo, em alguma medida, países menores, com alguma tradição, Senegal também, pouca tradição de não apenas violência eleitoral, mas uma tradição de democracia de longo prazo. Entendido aqui longo prazo para países muito jovens, como são os países africanos, algo como 30 ou 40 anos, né? Mas a Nigéria tem sim, né? E uma violência ligada não apenas a partidos, mas a facções partidárias ligadas não apenas a grupos religiosos. E essa não é minha área de atuação, né? Há colegas muito bem gabaritados para falar a respeito, mas particularmente aquilo que se chama de milícias e forças militares ou extramilitares, a gente pode chamar de mercenárias, que são aquelas forças que se ocupam de securitizar as multinacionais presentes no país, particularmente no setor de mineração e no setor de petróleo.
O senhor considera, assim, no contexto da África, a Nigéria uma grande potência?
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É a potência regional do Golfo da Guiné, né? De um lado nós temos a Nigéria, do lado oposto, digamos assim, ao lado do Índico, é o domínio do Quênia e da Tanzânia. No norte, no Maghreb, nós temos uma divisão de poder ali entre o Marrocos, a Argélia e o Egito, e mais ao sul, sobretudo a África do Sul. O continente africano é muito polarizado em termos econômicos. Nós temos alguns países que tentam romper essas barreiras e que surgem como potências emergentes, né? Uma delas é Angola, né? Um país que tem uma relação bastante estreita, não apenas com a história, mas com a economia brasileira, inclusive, né? Mas fora isso, né? Os 54, 55 países africanos são polarizados em termos de geração de riqueza em 4 ou 5 grandes potências para os padrões africanos, vamos deixar claro isso. E uma delas é a República da Nigéria.
Para encerrar, professor, queria que o senhor falasse para a gente se o resultado das eleições nigerianas podem trazer algum reflexo para o resto do mundo e que reflexos poderiam ser esses?
Difícil dizer, é difícil dizer isso, né? Eu como entusiasta, né, não apenas de eleições democráticas, livres, mas particularmente para que tudo dê certo, para dar alguma estabilidade política, eu espero que as coisas ocorram da melhor forma possível. Os reflexos, primeiro, serão reflexos regionais. Eu acho que a Nigéria sofre muito, né, com, evidentemente, a não chegada do serviço do Estado, né, a todos os cantos, né? O nigeriano é um povo não apenas trabalhador, mas que deseja a paz, né? Já sofreu muito, né, desde a época colonial até os dias de hoje, mas fundamentalmente que sirva como modelo, porque o que se passa na Nigéria, né, atua como... ele transborda as fronteiras, né, e transborda as fronteiras tanto em termos positivos como em termos negativos.
Tá certo, nós conversamos com o Eduardo Ernesto Felipe, professor titular e atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, que a gente possa voltar a conversar em outras oportunidades.
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade e, sobretudo, bom final de semana.
O senhor também, um abraço.
Um abraço.
Bom, essas eleições serão acompanhadas aí pela União Europeia, que vai enviar uma missão de observação eleitoral. União Europeia, que já acompanhou as eleições nigerianas em 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Vamos aguardar como o pleito vai ocorrer por lá. Quem sabe voltar a falar sobre esse assunto, trazendo resultado aqui no Mundioca, né?
A gente espera que saia tudo bem, né? Aqui no Brasil a gente sofreu, né, com um processo eleitoral. Acho que todo o país sofre, né? Fica aquela ansiedade, será que o processo vai ser... será que vai haver lisura no processo? Será que o candidato escolhido é o melhor? Um bom tema para a gente tratar aqui de novo no Mundioca, depois que as eleições acontecerem. Se acontecerem, a gente torce para que sim, mas se não, também volta o assunto.
Bom, ansiedade agora para a gente acompanhar mais um tema no Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Tá, e você acha que quando os animais, eles se olham no espelho, eles pensam que são eles mesmos ou que eles estão vendo um outro animal?
Ih, não faço a menor ideia. Eu sei que quando meu filho era menorzinho, bebezinho, falavam para fosse colocar ele em frente ao espelho e não falar o nome dele, que isso poderia atrasar a fala da criança. Olha a crendice popular aí.
Será? Mas isso aí tem base? Os médicos falaram que
não, pode... Não, é pelo contrário. Alguns especialistas, alguns médicos até falam que é legal você colocar a criança para ficar se vendo ali, academia, criança tocando no espelho, para ela já ir se reconhecendo. Mas os mais antigos da minha família falavam isso: se deixar ele em frente ao espelho, não fala o nome dele, não. Porque senão ele pode demorar a falar. Falei, gente, mas com base em quê? Tem muita coisa
ele
de lenda.
Ele sabe o nome dele hoje,
sabe, né? Sabe, ele até fala o nome dele. Tem muita coisa de lenda, de crendice popular com relação ao espelho. Você lembra da loura do banheiro?
Lembro da loura do banheiro.
Então não chama ela em frente ao espelho, não.
Eu, hein? Eu por via das dúvidas, não é que eu acredito. É que nem aquele pessoal que fala, não tenho medo, mas eu tenho respeito.
É, eu prefiro não pagar pra ver, não. Mas falando em espelho, eu adoro um espelho. O nosso companheiro aqui, o nosso operador David Costa, sabe disso. Às vezes eu tô sentada ali com ele, a gente editando algum material de áudio. Aí tem um... como se fosse um... é um vidro que dá pra você se ver, né? Não é um espelho, mas dá pra você se ver no vidro. Aí eu fico balançando a cabeça, mexendo no cabelo, aí ele fala que eu vou ficar com torcicolo.
E já aconteceu?
Não.
Ah, então continua, né? Continua.
No David não dá pra acreditar, não. Pelo menos nisso aí não dá pra acreditar, não. Continuo me olhando lá pelo vidro e balançando a minha cabeça, mexendo no cabelo.
Eu tô olhando pro David, ele tá rindo aqui, cada maluco, cada um com a sua maluquice, né? Com a sua mania.
Mas você gosta de espelho?
Eu amo espelho.
É daquelas que não pode ver um espelho que para, se olha um pouquinho.
Olha, eu sou uma mulher de leão, entendeu? E leão adora um espelho. Então, eu não perco nunca a oportunidade, mesmo nos dias que eu tô meio descabelada, assim, sempre dou uma olhadinha no espelho.
Vou aproveitar o mundo bizarro pra contar uma história bizarra.
Então, conta.
E com espelho, antes de... é porque você cantou a pedra, deu spoiler, que o tema de hoje é sobre espelho, eu vou contar uma história. Logo assim que eu me mudei, eu tava sem espelho na minha casa ainda. Aí, o que que eu fazia? Porque toda mulher, né, quando se arruma, quer ver se o look tá legal. Se o cabelo tá penteado direitinho, a maquiagem tá ok. Eu só tinha um espelho pequeno de rosto no banheiro. Aí, pra olhar de corpo todo, não dava. Às vezes, eu tentava me olhar pelo reflexo do vidro do box do banheiro. Quando eu tava de dia e não dava pra ver direito, o que eu fazia? Chamava o elevador. O elevador chegava, abria a porta, só me olhava assim, ah, tá ok. E liberava o elevador. Olha aí, agora já tem espelho, depois eu...
Eu espero que o pessoal do condomínio da Tayana não esteja ouvindo, porque
não,
eles
eu
podem
imagino...
querer te taxar mais.
Eu imagino o pessoal da portaria olhando pela câmera e... o que que essa doida tá fazendo ali? Abriu o elevador, olhou no espelho e saiu... o que ela quis com isso? Mas agora que a mudança já tá mais do que organizada, já tem espelho espalhado pela casa, não preciso mais fazer isso.
Que bom, a conta do condomínio, a conta de energia, porque aquilo gasta uma energia danada... a conta agradece. Então vamos pro assunto do nosso mundo bizarro de hoje. Um trio de pesquisadores indianos viajou até a Antártica para colocar alguns pinguins de frente para um espelho. Olha que gracinha. De várias maneiras e um por vez. Primeiro, o animal era rodeado por uma cerca de papelão. Depois, um adesivo era colado na superfície do espelho que cobria o reflexo das cabeças deles e também a parte superior do corpo. Por último, cientistas vestiram os animais com babadores antes que eles encarassem a si mesmos. Tudo isso pode parecer estranho. É, né? Senão não estaria aqui no mundo bizarro. É. Mas testes desse tipo aparecem há 50 anos em estudos sobre o comportamento e a cognição animal. A ideia do trio de pesquisadores era procurar evidências de autoconsciência, que aqui a gente estava falando, né? É saber se é um outro animal ou uma outra pessoa em vez de si mesmo. Então eles estavam procurando se havia essa autoconsciência nos pinguins de Adélia, tentando descobrir se as aves reconheciam a si mesmas no espelho. Às vezes, os pinguins passavam um tempo encarando o espelho e pareciam examinar a si mesmos. No entanto, eles não prestaram atenção nos babadores nos seus reflexos. É que o reconhecimento de um elemento estranho no próprio reflexo, no caso dos pinguins, o objeto estranho era o babador, é uma parte central do teste do espelho criado na década de 70 por Gordon Gallup, psicólogo evolutivo da State University of New York, Albany, nos Estados Unidos. Segundo Gallup, o teste do espelho indica autoconsciência ou habilidade de se tornar o objeto da sua própria atenção. A ideia é que se um animal pode identificar a sua própria imagem no espelho, ele também é capaz de diferenciar outros seres de si próprio, reconhecer que os outros também têm suas próprias percepções e até se colocar no lugar do outro, empatia de pinguim.
Caramba, rapaz. Eu já vi cachorro se olhando no espelho e latindo para ele mesmo.
É, porque tava achando que era
que
outro
era
animal.
Que era outro cachorro.
Às vezes se sentindo ameaçado, né?
Pois é.
Eu queria perguntar pra esse pesquisador como é que ele chegou nisso. Por que que ele tá interessado nisso aí, nas aves? Não sei se isso tem muita importância, não.
Eu não sei qual é o embasamento. Tem cada estudo que fazem que a gente fica pensando, tá? Mas por que isso, né?
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
episódio de hoje chegando ao fim, Melina. Vou dar um recado rápido aqui para os nossos Mundiocers. Quem quiser nos acompanhar fora aí do áudio, das plataformas digitais, pode nos acompanhar também pelo Twitter, o @mundioca.com.k, ou então lá no site do Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Fica a dica. Se for no Twitter, aproveita, segue a gente. Se quiser, pode interagir também. É isso.
É isso. Então, um beijo para vocês. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.